Instituto Tenseu.
O Tribunal de Contas da União é um órgão de fiscalização do dinheiro federal. O TCU não faz parte do Poder Judiciário, mas auxilia o Congresso Nacional. E para desempenhar suas funções, o Tribunal possui secretarias em todas as capitais brasileiras. Mas a sede do TCU está localizada em Brasília, onde atuam seus 9 ministros. Cada um deles é sorteado para relatar diversos processos. Além disso, o Tribunal conta com 4 ministros substitutos, que são nomeados após concurso público. E para verificar se tudo está ocorrendo conforme determina a lei, o TCU possui ainda um Ministério Público, formado por 7 procuradores, que não são do Ministério Público Federal, ou seja, é um MP específico para atuar junto ao TCU. O Tribunal conta também com um corpo técnico de excelência, pois seus servidores recebem treinamento contínuo e foram todos aprovados em disputados concursos públicos. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU. Jornal Câmara dos Deputados.
Consultoria considera aumento para STF, PGR inconstitucional.
Câmara abre inscrições para o concurso Selo Cidade Cidadã 2010.
Grupo elabora critérios para compras e serviços no Congresso.
Projeto presume paternidade após recusa em fazer exame de DNA.
Projeto que aguarda sanção presidencial prevê que o homem que se recusar a realizar testes de DNA será de forma tácita considerado o pai.
O repórter Paulo Roberto Miranda tem mais informações sobre a proposta já aprovada pelo Congresso Nacional.
A proposta aprovada na Câmara e no Senado regulamenta a investigação de paternidade dos filhos nascidos fora do casamento. Para que isso aconteça, o projeto estabelece que outras provas devem fundamentar a ação de modo a convencer o juiz, mesmo sem o teste de DNA. Segundo o especialista em Direito de Família e Sucessão Empresarial, Daniel Birros Faidiga, a mudança é uma consolidação das leis já existentes. Ele observou que, em ação investigatória, a recusa do suposto pai a se submeter ao exame de DNA induz a presunção de paternidade. Para a deputada Cida Diogo, do PT do Rio de Janeiro, a sanção da lei vai significar um avanço.
Vai ajudar muito. Acho que as crianças oriundas dessas relações onde o pai se recusa a reconhecer a paternidade, elas têm o direito de ter esse reconhecimento. E se essa pessoa está se recusando a fazer o exame de DNA para fugir, agora com essa lei ela não tem mais por onde fugir, ela vai ser obrigada a assumir essa paternidade. Então acho que é um avanço muito grande, principalmente para as crianças, mas também para as mulheres que acabam, nesse momento, ficando sempre sozinha, cuidando desse filho, e o corresponsável acaba não assumindo a sua parte de responsabilidade.
Já o deputado Zenaldo Coutinho, do PSDB do Pará, afirmou que com o progresso da ciência, hoje é possível descobrir a paternidade de qualquer criança apenas com a saliva ou um fio de cabelo.
Eu, em particular, acho errada essa tese. Eu sou mais favorável ao direito alemão, que obriga a coleta de material para exame de DNA. O fio de cabelo, a saliva do suposto pai, pronto, imediatamente se tira a dúvida.
Zenaldo Coutinho acha que o juiz poderá ser induzido a dar uma sentença falsa caso o suposto pai se recuse a fornecer material para o exame de DNA, até mesmo por razões conjugais, mesmo que não seja o pai verdadeiro. A advogada de família Gladys Maluf Chama considera o projeto arbitrário e acha que a lei atual dá maior proteção às pessoas.
Na lei ainda atual, porque essa não foi sancionada por enquanto, o artigo diz o seguinte, que o DNA gerará a presunção da paternidade. E isso tinha que ser apreciado junto com um conjunto probatório, um contexto probatório grande. Então a pessoa precisava provar que tinha tido caso com o outro, que tinha saído algumas vezes, fotos, enfim. Porque senão o fórum vai ficar cheio de ações de também muitas oportunistas. E você obrigar um homem a fazer um exame, às vezes ele nem conhece aquela mulher, é você restringir a liberdade dele.
Gladys Maluf afirmou que com a nova lei, se o homem se recusar a fazer o exame de DNA, o juiz será obrigado a acreditar que ele é o pai. O projeto, que só depende da sanção presidencial para virar lei, foi aprovado em 2006 pela Câmara e no começo de agosto pelo Senado. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, lembrou que projeto de sua autoria, transformado em lei no ano passado, obriga a instalação de proteção no eixo volante dos barcos ribeirinhos.
O objetivo principal da norma, segundo a deputada, é reduzir o número de vítimas por escalpelamento.
Com a lei aprovada, iniciamos no mês de março de 2010, agora, as campanhas de conscientização, registro e adequação dos barcos por breves no Pará, com 500 barcos que passaram dentro da campanha, e em Macapá, Santana, Vitória e Laranjal do Jari, também quase 500 embarcações saíram da clandestinidade e passaram a ser inscritas na Marinha Brasileira, né, terem a inscrição, terem essas partes móveis do motor cobertas, e também os pilotos passaram a receber as cartas de habilitação. Na Amazônia, 1 milhão de embarcações navegam naquela rede de rios da Bacia Amazônica. E dessas embarcações, somente 80 mil são registradas na Marinha Brasileira, nas capitanias dos portos.
Janete Capiberibe afirmou que a campanha de registro dos barcos vai continuar nos 9 estados que integram a Amazônia Legal.
Justiça. Consultoria considera aumento para STF e PGR inconstitucional.
A proposta de aumento salarial para o Procurador-Geral da República e os ministros do Supremo Tribunal Federal foi considerada inconstitucional pela Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados.
O repórter Alexandre Porto, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o parecer.
A Consultoria de Orçamento da Câmara considerou inconstitucionais projetos enviados ao Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Ministério Público da União, que reajustam o valor dos subsídios dos ministros do STF e do Procurador-Geral da República. Os projetos aumentam os subsídios para R$ 30.675,00. Mas não é o valor que está sendo questionado. Para os consultores legislativos, o problema está no mecanismo proposto que permitiria ao STF e ao MPU reajustar esse valor a partir de 2012 por ato administrativo e não por lei específica, como exige o artigo 37 da Constituição. Na justificativa dos projetos, o Supremo e a Procuradoria-Geral da República afirmam que os reajustes se dariam dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária de cada ano. Argumentam ainda que esse mecanismo vai tornar o processo legislativo mais rápido, porque vai dispensar o envio anual de projetos de lei ao Congresso. No entanto, o deputado Arnaldo Madeira, do PSDB de São Paulo, que pediu aos consultores a análise técnica dos projetos, se diz surpreso com o fato de as maiores instâncias do Judiciário enviarem propostas que ferem a Constituição.
É uma coisa estranha, né? Esse argumento, eu acho que foi um descuido lá do Supremo, porque é evidente que não cabe do Supremo fazer uma ação sobre brevidade da apreciação legislativa. Quem é senhor dos tempos de apreciação é o Parlamento. Acho que aí foi um escorregão que o Supremo deu, talvez até inadvertidamente.
Além da delegação de competência do Legislativo, Arnaldo Madeira critica ainda o fato de os projetos estabelecerem uma indexação salarial, algo que já não ocorre depois do controle da inflação no país. O deputado destaca ainda que a elevação do subsídio de ministro do Supremo deve ser analisada com cautela pelos parlamentares, já que pode gerar efeito cascata de reajustes na União e nos estados.
Nós temos uma norma constitucional que estabelece como teto da remuneração no serviço público o salário de ministro supremo. Obviamente, isso tem um impacto a nível nacional, em todos os poderes. Um impacto até de difícil dimensionamento do ponto de vista econômico.
Em nota à imprensa, o Supremo Tribunal Federal nega que o projeto crie gatilho salarial. Diz ainda que o texto respeita a determinação constitucional de que os subsídios dos agentes públicos sejam estabelecidos por lei específica aprovada pelo Congresso. De acordo com a nota, o projeto apenas inova ao oferecer à discussão com o Legislativo e o Executivo a fixação de um índice máximo para os reajustes durante a elaboração das leis orçamentárias. O texto esclarece que o Supremo encaminharia para o Congresso uma proposta de reajuste que observe o teto máximo aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. O STF afirma ainda que, como o projeto deu margem a interpretações equivocadas, vai enviar ao Congresso esclarecimentos adicionais para dar total transparência aos atos do Tribunal. De Brasília, Alexandre Porto.
Em instantes, no jornal Câmara dos Deputados.
Câmara abre inscrições para o concurso selo Cidade Cidadã 2010.
Grupo elabora critérios para compras e serviços no Congresso.
Voltamos já com a Voz do Brasil. Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0-operadora-61-3216-1730.
Se você tem entre 16 e 22 anos e está no terceiro ano do ensino médio, participe do Parlamento Jovem 2010. Faça um projeto com o tema O Jovem no Mercado de Trabalho e inscreva-se na diretoria da sua escola até 25 de agosto. Os autores dos melhores projetos vão passar 5 dias em Brasília, vivendo o dia a dia da Câmara dos Deputados. Quer saber mais? Visite www.câmara.gov.br. Parlamento Jovem 2010. Quem tem bagagem, participa.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br. Assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro.
Segurança Pública.
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou o projeto que concede isenção de IPI aos carros comprados por integrantes dos órgãos de segurança pública.
O relator da proposta, capitão Assunção, do PSB do Espírito Santo, argumentou que essa medida vai garantir maior segurança aos profissionais.
Então, uma forma de você estar reduzindo esse risco de morte que envolve o trabalhador de segurança pública seria essa isenção de IPI, onde ele poderia comprar um carro de uma forma mais harmônica, de uma forma mais parcimoniosa, de modo que ele tenha uma salvaguarda maior em relação à sua vida. Nós estamos tratando de guardiões da segurança pública, então nada melhor do que o Estado estar reconhecendo que ele precisa ser tratado como uma categoria especial.
Capitão Assunção explicou que o benefício inclui, além dos policiais e bombeiros militares, outras categorias de segurança pública, como policiais rodoviários federais, policiais civis e policiais federais.
Transportes.
Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, defendeu o projeto de sua autoria que cria o bilhete único metropolitano, com o objetivo de reduzir os custos para as pessoas que usam o transporte público.
O bilhete único metropolitano é uma forma de pagamento do transporte que beneficia em muito as pessoas que utilizam esse transporte. Por quê? Pagando uma única tarifa, a pessoa pode utilizar mais de uma condução. É um projeto que nós implantamos em São Paulo, na época que eu era secretário de transporte, e outras cidades passaram a também se utilizar, como é Campinas, Fortaleza, Rio de Janeiro, enfim, várias cidades do Brasil. O que nós criamos foi uma mecânica que permitirá a todos os municípios e a todas as regiões metropolitanas do Brasil adotarem esse sistema. De que forma? Retirando os impostos que recaem sobre o transporte público. Então, com isso, as empresas de ônibus deixarão de pagar um imposto sobre o óleo diesel, sobre os pneus, sobre os veículos e, enfim, todos os insumos que compõem o transporte público.
Segundo Carlos Zaratini, o bilhete único deverá reduzir o valor da passagem em até 25%. De acordo com o deputado, a medida beneficiará a grande parte da população que faz o uso do transporte público.
Meio ambiente.
Grupo elabora critérios para compras e serviços no Congresso.
Grupo técnico vai elaborar normas para que as compras e contratações de serviços no Congresso Nacional sejam feitas a partir de critérios ambientalmente sustentáveis.
A repórter Georgia Moraes, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o estudo.
O Congresso Nacional vai adotar critérios cada vez mais sustentáveis nas suas compras e contratações de serviços. Um grupo técnico foi criado para elaborar novas normas para os editais de licitação da Câmara e do Senado. A ideia é exigir que as empresas vencedoras atendam a quesitos ambientais. Janice Silveira, coordenadora-geral do Núcleo de Gestão Ambiental EcoCâmara, cita, por exemplo, a possibilidade de incluir nos editais a exigência de que as empresas pratiquem a logística reversa, ou seja, recolham produtos usados para correto descarte ou reciclagem.
Na compra, por exemplo, de lâmpadas, pode ser exigido ou dito no edital que a empresa terá que recolher as lâmpadas que já foram utilizadas e dar o devido e o correto destino a essas lâmpadas que estão sendo substituídas. Ou cartuchos para impressora, pode ser também observada a questão da logística reversa. Esse é um dos exemplos que pode constar no edital. Mas também nós temos exemplos com questão da compra de madeira, né? Madeira certificada, né? A Câmara utiliza madeira para construção de imobiliário ou de... Então, que tipo de madeira? Como essa madeira pode ser adquirida de forma sustentável?
Janice ressalta que a preocupação da Câmara com o meio ambiente não é de agora. Já no ano passado, uma licitação para a compra de computadores incluiu no edital 31 critérios ambientais, como baixo consumo de energia e ausência de produtos tóxicos na composição dos equipamentos. O objetivo da Casa com as novas normas é tornar essa prática permanente nas licitações. A iniciativa atende ainda a uma instrução normativa do Ministério do Planejamento, publicada em janeiro deste ano, que fixou as regras para a licitação sustentável em todos os órgãos públicos. De Brasília, Georgia Moraes.
Anselmo de Jesus, do PT de Rondônia, defendeu a aprovação da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, que, segundo ele, vai oferecer dinheiro às pessoas que preservarem ou recuperarem o meio ambiente.
Então, precisa de buscar uma política de serviço ambiental, porque essa pessoa, ela presta um serviço para a humanidade, desde a produção de ser um produtor de água, como também alguém que sequestra, alguém que limpa o ar para que a gente possa respirar tranquilo. Então, essa pessoa, ela tem que ser remunerada. Como também nós temos hoje a questão do Acre, que é um estado que tem toda uma política ambiental que nos dá condição hoje para dizer uma Amazônia que está preservando, e ao mesmo tempo você vê outros estados que já desmataram tudo. Então esse estado ele tem que ser remunerado por esse serviço que ele presta para o Brasil e para a humanidade.
Para Anselmo de Jesus, a proposta vai atender os interesses dos produtores e dos ambientalistas, pois, a seu ver, acaba com as injustiças contra os agricultores que preservam a área e não gera renda para a família.
Hernandes Amorim, do PTB de Rondônia, elogiou a reforma do Código Florestal. Para o deputado, a nova proposta é um avanço e vai dar apoio aos pequenos, médios e grandes produtores.
O Código Florestal, para nós que somos da Amazônia, tem 88 anos que foi criado por decreto. E dos 80 anos para cá, o Congresso Nacional se reuniu para discutir esse código. E agora, pertencendo eu a uma Constituição, aprovamos as mudanças no Código Ambiental. Isso já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Foi feito 64 reuniões. Entre todas essas reuniões, quase toda a população foram favoráveis a essas mudanças. Essas mudanças não é tudo aquilo que necessitava, mas é um grande avanço para dar apoio ao pequeno, ao médio e ao grande fazendeiro a produzir num Brasil que sempre produziu e tem capacidade de alimentar o mundo, a míngua que está aí, com tudo de bom e de produtivo que nós possamos oferecer.
Segundo lembrou Hernandes Amorim, a proposta ainda terá que ser submetida aos plenários da Câmara e do Senado.
Câmara abre inscrições para o concurso Selo Cidade Cidadã 2010.
A Câmara está com as inscrições abertas para o concurso Selo Cidade Cidadã 2010, promovido pela Comissão de Desenvolvimento Urbano.
Esta é a sexta edição do prêmio. Serão selecionados projetos de municípios que apresentem políticas de enfrentamento de situações de risco e recuperação de áreas degradadas no espaço urbano.
Haverá duas premiações para cidades com menos de 100 mil habitantes e outras duas para os municípios que tenham população acima de 100 mil pessoas.
Além de troféu, as cidades ganharão o selo Cidade Cidadã, que vale por um ano e pode, por exemplo, garantir facilidades em financiamentos com bancos.
De acordo com Cássio Taniguchi, do DEM Paranaense, o principal problema das cidades brasileiras é o excesso de energia consumido na zona urbana, que leva à produção de gases do efeito estufa e o reflexo disso nas condições ambientais.
Para Cássio Taniguchi, que é vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, os projetos que concorrerão ao prêmio Selo Cidade Cidadã devem contemplar medidas que evitem as causas e as consequências da mudança climática.
Nós temos que atuar tanto nas causas quanto nos efeitos, né? Nas causas é evitar ao máximo a produção de gases de efeito estufa, e nos efeitos é fazer um planejamento adequado para evitar a ocupação de fundos de vale, que obviamente com uma chuva fora do normal acabe gerando enchentes, e no litoral obviamente também evitar a ocupação de mangues, ocupação de áreas que são de extremamente sensíveis a essas mudanças climáticas.
A inscrição dos municípios no concurso selo Cidade Cidadã está aberta até o dia 1º de outubro. A premiação ocorrerá em 8 de dezembro, na 11ª Conferência das Cidades.
Mais informações sobre o prêmio na página eletrônica da Câmara, www.câmara.gov.br.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite, bom final de semana e até a próxima segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19h. Boa noite.